Uma pessoa está perguntando qual é o significado da lua. A lua é um planeta mais antigo do que a Terra. A lua é uma das origens da Terra. A Terra se desprendeu da lua quando a lua era um planeta vivo. A lua é um planeta que, durante a sua trajetória, fracassou, de forma que hoje é como um cadáver no espaço, atraído pela Terra, pelas forças da Terra. Muitos de nós que estamos hoje na humanidade terrestre, muitos de nós tivemos experiência na Lua, quando era um planeta vivo. E daí a ligação que alguns têm com a Lua. Hoje, este astro é uma base extraterrestre, isto é, ele é usado para que os seres que vêm trabalhar na Terra e que não são físicos ou que são de uma constituição diferente, são como que apoiados pela Lua e permanecem na aura da Lua enquanto se adaptam. E enquanto estes seres estão com base na Lua, eles formam uma espécie de equilíbrio para a Terra. Então, embora a Lua não seja um planeta vivo, ele é uma base que, segundo como é habitada por estes seres não físicos, ela ajuda no equilíbrio da Terra. Em certos momentos tem papel muito importante. E se nós podemos dizer algo sobre a rede de serviço, sobre as atividades desse grupo e as suas finalidades? A rede de serviço se realizará totalmente à medida que os seres que a compõem aperfeiçoarem o seu alinhamento com o Eu Superior. A atividade da rede de serviço é coligada diretamente com o alinhamento das pessoas. De forma que as atividades da rede hoje são como uma preparação para que este alinhamento se aperfeiçoe e que, portanto, ela possa ser ainda mais expressiva. O serviço é uma vocação da alma. O serviço não é uma vocação da personalidade. As personalidades querem usufruir das coisas, não servir. As personalidades começam a servir é quando se alinham, começam a se alinhar com o Eu Superior. Mas uma personalidade não tem como natureza servir, ela tem como natureza usufruir. É a alma, é o eu superior que tem como vocação servir. De forma que uma rede de serviço composta de seres identificados com a personalidade é uma rede de serviço utilitária. Pode ser positiva, mas é utilitária. Inclusive com membros que estão ali para usufruir da rede, para se alinharem, para terem mais saúde, para terem equilíbrio, enfim, usufruírem. Agora, é preciso que o alinhamento seja trabalhado exatamente para que isto tudo fique num outro plano, fique num outro nível. E é à medida que a gente se conecta com a alma é que a gente vai sentindo esta vocação. E aí então a rede de serviço chegará no seu nível proposto. Mas isto é um caminho, isto é um desenvolvimento. E outra pessoa pergunta: se a fé é uma energia que vem do quarto plano, como contatá-la? E como expandi-la para todo o criado? A fé é uma energia da alma. Nós teríamos que nos concentrar na alma, buscarmos esta união com a alma, para começarmos a perceber a fé. E uma pessoa, algumas noites, desperta ouvindo uma voz feminina que a chama pelo nome. E às vezes esta voz é bem alta. Se ela lhe chama pelo nome, ela está chamando a sua atenção, porque ela está querendo te guiar, ela está querendo te orientar como ser humano, como personalidade. Então, quando ouvir este chamado, escute o que a alma quer dizer, porque aí, de alguma forma, ela vai começar a se exprimir, vai começar a guiar você. E uma pessoa sonhou que estava caminhando em direção a um altar e ela estava vestida de branco. O que mais ficava evidente no sonho era o véu que usava sobre a cabeça, que também era branco e muito delicado. Nesse percurso veio um vento e o véu ameaçou ser levado. Mas eu o segurava. Neste sonho, eu não estava indo me casar, mas simplesmente estava me dirigindo a um lugar que se parecia com um altar. Que quer dizer este sonho? Então, este sonho quer dizer que você está se encaminhando para a união com seu eu superior. Você está num processo de união com o eu superior. O véu branco, muito delicado, sobre a cabeça, diz respeito à sua purificação mental. Então, você já está relativamente preparada para encontrar-se nesse altar, para o seu matrimônio interno, para o seu matrimônio místico, mas ainda está faltando purificação mental. Por isso é que o vento levou o véu. O vento é um símbolo de purificação e está agindo sobre a sua mente, no símbolo sobre a sua cabeça, onde estava o véu. Então precisa pedir luz a respeito dessa purificação mental para ficar completamente preparada para esse encontro, que é um encontro interno. Tem aí um livrinho de pensamentos chamado A Luz Dentro de Ti. Esse livro talvez seja uma boa leitura para você enquanto você caminha para o altar. E uma pessoa sonha com um companheiro ausente, do qual ela está separada e que vive já distante. O contato é apenas por telefone. E no sonho, ele estava deitado numa praia com uma areia cor cinza claro. Ele estava tranquilo e usava enormes brincos nas orelhas. Então, se esse companheiro está ausente e vocês já se separaram, o fato de estar telefonando para ele, recebendo telefonemas, o está mantendo na praia. Isto é, a praia é símbolo de uma situação intermediária, que nem é a terra e nem é o oceano. Então, esses telefonemas estão segurando na praia e impedindo que ele desenvolva a sua parte humana na terra ou que ele mergulhe no oceano, isto é, ou que ele vá tomando consciência de uma vida total. A areia era cinza, cinza clara, porque a tonalidade cinza representa falta de luz, de forma que ele está numa situação intermediária e sem muita luz. E talvez o que o esteja impedindo de despertar dessa situação é o par de brincos, isto é, vaidade e uso de supérfluo. Brincos pendurado na orelha simboliza supérfluo e vaidade. Foi um sonho rápido, um flash. Então, quanto mais rápido, quanto mais flash, mais verdadeiro. Porque num flash, numa visão rápida, não dá tempo do nosso mecanismo astral, emocional e mental criar uma história com aqueles dados. A coisa fica mais sintética, a mensagem fica mais pura. Então, ver isto num flash é muito mais real do que se você tivesse tido um sonho com uma história. E tem gente que, por não saber o que está fazendo, perfura a orelha. Isto foi um programa das forças involutivas, porque o lóbulo da orelha é um dos pontos mais sensíveis e mais importantes do corpo. De forma que uma orelha perfurada é como você fazer um furo em algo que deve estar íntegro para poder simbolizar esta sutileza. Bem, quando se fala estas coisas, e a gente nunca tinha ouvido antes, porque senão não teria perfurado a orelha, é porque a gente só tinha que saber agora. E sabendo agora, não é procurar compensar isto com o maior empenho, sem preocupação, sem remorso por ter perfurado a orelha, que não adianta nada ter remorso, já está perfurada. Então, você tem o maior empenho em se alinhar com o seu eu interno, que é para ele ir trabalhando a sua sensibilidade, ele ir trabalhando as suas capacidades, não é, de percepção, para compensar isto.
E deixa de usar brincos?
Bom, se você já furou a orelha, conscientizou o que fez e continuou a usar brincos, é como se você não tivesse conscientizado nada. Agora, se você deixa de usar brincos, já é uma atitude que vai ajudar você a compensar o furo na orelha. Agora, já que está furado, você usa brinco, é sinal que você não se incomodou muito de ter sabido disso. E porque tem realmente uma vaidade incontrolável. Pois não, quem é? Ah, veja, a voz da experiência. Não, porque as pessoas têm experiência destas coisas. Ela diz que se deixar de usar brinco, a orelha fecha. Então, pronto. Muito bem. Então, aqui uma pessoa diz que está muito às voltas com a situação familiar, porque ele gostaria de se trabalhar mais. Ele leu o livro Caminho Sem Sombras e está com muitas dificuldades, que há muitos conflitos na família que o ocupam muito. Em geral, quem está nessa experiência familiar conflituada, porque nem toda experiência familiar é conflituada, mas existem experiências bem conflituadas. Quem está nessa experiência e toma uma certa consciência das coisas, então é porque está se preparando ou está aprendendo a, numa próxima encarnação, ou fazer uma união verdadeira com alguém, e nesse caso não há nenhum conflito em família, se a união é verdadeira, então a pessoa está aprendendo a um dia chegar a isso, ou está vivendo uma experiência definitiva para que ele, nas próximas vidas, procure a união interna, a união com seu eu superior, e não mais com um ser externo, e não mais com outro ser. Então, uma experiência familiar tumultuada pode estar nos preparando para uma vida sucessiva, uma vida próxima, para nós fazermos uma união verdadeira da próxima vez. E como eu poderia me trabalhar internamente se existem relações com outras pessoas que não estão fazendo esta mesma busca? Um dos motivos de nós estarmos caminhando junto com alguém é ajudá-lo a fazer a busca e sermos ajudados por ele a fazer a nossa busca. Este é um motivo de união. Dois caminham juntos para se ajudarem a fazer a busca interior, um ajudar o outro. Agora, se você se uniu com alguém que não tem nada a ver com a busca, é sinal que você deve fazer a sua busca independentemente disso. Nada justifica que você deixe de fazer a sua busca se você quer fazer. Não é porque você está unido a uma pessoa que não busca que você vai deixar de buscar. Ela vai vivendo paralelamente, você vai cumprindo os seus deveres para com essa pessoa, mas você não vai, por isso, deixar de fazer a sua busca. Agora, dizem os instrutores espirituais que nós não deveríamos permitir que alguém nos impedisse de fazer a busca. Se alguém nos impede, de alguma forma, de nos fazer a busca, espiritualmente nós temos o direito de nos afastar. Talvez não tenhamos o direito de afastar a pessoa, mas nós temos o direito de nos afastar, que é muito diferente. Uma pessoa está perguntando como ter as nossas intenções claras. Então, nós podemos ter muitas intenções e não serem adequadas para aquilo que se deve viver e para aquilo que se deve fazer. Então, as nossas intenções teriam que ser colocadas em oferta ao eu interno para ver se as nossas intenções são válidas. Porque muitas vezes a gente tenciona fazer algo que não é o mais adequado. Então as intenções, por melhor que sejam, têm que ser ofertadas, têm que ser colocadas à luz interna. E nós aguardarmos algum sinal para saber se essas intenções são para serem levadas adiante. Quando não são para ser levadas adiante, em geral acontecem coisas que desmentem aquelas intenções, que nos explicam que aquelas intenções não eram as mais adequadas. Mas precisa que a gente coloque, mesmo as boas, principalmente as boas, para o eu interior considerá-las. E uma pessoa ouviu o CD A Vida dos Essênios e achou muito interessante a forma como eles reverenciavam os anjos. E a pessoa quer saber se isto é uma forma adequada para os dias atuais. Os essênios nos servem como inspiração. E muitos seres que hoje estão encarnados passaram pelos essênios, por este povo, ou tiveram algum contato com eles. Esses essênios, historicamente, duraram muito pouco. Foi um período muito curto a aparição deles. E realmente ninguém tem notícia de onde eles vieram e para onde foram. De forma que são estas coisas não normais que aconteceram no planeta Terra e que serviram muito para nos deixar inspiração. A forma como viviam e como transcorriam as coisas entre eles. Não é normal que as coisas transcorram daquela forma na humanidade. Naquele período em que eles eram conhecidos, em que duraram, muitos seres passaram por eles. E muitos seres que eram terrestres de superfície fizeram parte do grupo essênio por um período. Mas isto tudo ficou muito misterioso, nunca foi completamente esclarecido. tudo aquilo que surgiu na superfície da Terra e que não era na linha da superfície, tudo aquilo que aconteceu na humanidade que era mais numa linha intraterrena ou numa linha extraterrestre e que teve seus representantes aqui entre nós. Isto nunca ficou muito claro. Isto sempre ficou misterioso. E não sei se um dia vai ficar completamente esclarecido o que eram os essênios, de onde eles vieram e para onde foram. Não sei se isto um dia vai ficar esclarecido. Aliás, não há nada o que esclarecer. Sabe-se que eles passaram por aqui, que foram uma presença muito positiva e não se sabe o que eles evitaram que acontecesse, porque muitas coisas em momentos críticos poderiam ter acontecido com o planeta, e a presença de um grupo assim, a presença de uma comunidade assim, ou a presença de um povo assim, pode ter mudado o curso das coisas. De forma que aparentemente os essênios fizeram isto e aquilo, mas não se sabe realmente o que é que a presença deles fez. Muitas vezes, quando a presença de alguém não é muito clara, é misteriosa, a presença de um povo sobre a Terra, é porque ele tem um trabalho oculto, e isso ninguém vai saber qual é. De forma que é inútil especular sobre os essênios, mas aquilo que a gente sabe de positivo e de bom, agradecer por ter acontecido. Dizem, por exemplo, que Jesus andou entre os essênios. Dizem, por exemplo, que a mãe de Jesus era uma essênia. São coisas que dizem, mas que ninguém sabe. E uma pessoa pergunta se um grupo de almas pode ter almas de vários planetas. Para nós, um grupo de almas é um grupo que estuda junto nos planos internos. É um grupo que caminha junto interiormente. E nem todos os membros desse grupo precisam estar encarnados ao mesmo tempo. Nós podemos ser de um grupo que aqui nós nunca encontraremos, mas esses grupos são internos. Aquilo que nos diz respeito, saber a respeito dos grupos, inclui que um grupo de almas são almas do mesmo raio. Então, almas de sexto raio formam um grupo, almas de segundo raio formam outro grupo, almas de quinto raio formam outro grupo, porque são estudos específicos dentro da energia delas, destas almas. E esses grupos de almas do mesmo raio têm um instrutor, que é um instrutor daquele raio. Agora, as almas evoluem, uma alma pode evoluir mais do que a outra, mas se essas almas chegam a estar em grupo e com um determinado instrutor, então isto é um grupo que vai se unindo, que vai se reconhecendo, que vai se aperfeiçoando. E claro que para fazer uma união cada vez maior entre essas almas. Almas unidas podem atuar muito mais do que uma alma individualmente. Então, para nós, um grupo de almas são almas do mesmo raio e que têm um mesmo instrutor por um determinado período. Onde elas estão encarnadas, se estão encarnadas, isso tem muito pouca importância. E uma pessoa não se dava bem com o pai. E depois que passaram 8 anos que o pai desencarnou, ele sonhou muito claramente com o pai e havia uma grande harmonia entre eles, como se nunca tivessem tido desarmonia. E no sonho, eles compartilhavam um com o outro com toda a tranquilidade. Então, 8 anos é período suficiente para acontecer muita coisa. E nós nos relacionamos com os nossos semelhantes internamente. A relação interna é que é a mais real não esta externa. Então vê-se que externamente um era pai e o outro era o filho, e com personalidades não se davam bem. Mas internamente é outra coisa. Internamente são duas almas, e quando uma desencarnou, terminou aquele desencontro aqui na matéria, e as almas puderam se relacionar corretamente. Então nós vemos, não, que muitas coisas que não são resolvidas conosco dentro do corpo, principalmente entre almas que estão dentro de corpos, essas coisas podem ser resolvidas fora do corpo. Então, uma situação é a vida aqui e uma outra situação é a nossa vida fora desses corpos. Muitas coisas podem ser resolvidas fora desses corpos. E como faço, pergunta uma pessoa, para sair rapidamente da depressão? Uma causa de uma pessoa se sentir deprimida é porque a alma ou eu superior não está bem dentro do corpo, não está aprovando aquela vida, não está aprovando aquela trajetória, e o eu superior tenta estar fora, tenta desencarnar e tenta não participar da vida do indivíduo. Então isto tudo pode ser motivo para o indivíduo se sentir deprimido. Então, se a causa da depressão for essa, é bom que o indivíduo ofereça tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele planeja, tudo aquilo que ele pensa, que ele ofereça esse eu superior. Porque aí ele vai transformando o relacionamento da personalidade com esse eu superior, ofertando para ele, pedindo ser guiado. E aí, com a ajuda de outras almas ou com a ajuda de hierarquias, esse eu superior pode mudar a sua atitude perante a encarnação terrestre. Uma depressão não se trata só com a parte consciente do indivíduo. Para tratar uma depressão, nós precisamos considerar também a parte subconsciente e a parte supraconsciente. Porque é da parte supraconsciente, é da parte superior do indivíduo, que vem a solução para a depressão. Porque além desse eu interno, que não está muito contente dentro do corpo e, portanto, tenta se retirar, acima desse núcleo, nós temos outros núcleos mais profundos e mais poderosos. De forma que um núcleo mais profundo do que este que se deprime de estar aqui, um núcleo mais profundo pode resolver um impasse deste. Então, é ofertar tudo o que se faz ao eu interno, para ver se esse eu interno, se esse eu consegue se articular bem com a personalidade, com a vida aqui, ou se um núcleo mais profundo virá em auxílio. Mas uma depressão é sempre cuidada, é sempre tratada, não só no nível consciente, não só em nível mental, mas é necessária a participação de núcleos nossos mais profundos. E uma pessoa sonhou que um cachorro subiu pela parede externa do seu quarto e ele foi dormir no telhado. E o que significa este sonho? Bem, isto é uma coisa que se passou no plano astral, não é? Da casa onde o indivíduo estava dormindo. E no plano astral, as dimensões são diferentes, as coisas são diferentes. Então, no plano físico, nós temos que andar com os pés no chão, não é? Mas no plano astral, nós podemos subir por uma parede dessa tranquilamente. Um cachorro também. Então, no plano astral, nós podemos andar com as pernas para cima e a cabeça para baixo. No plano astral, são outras leis. São também leis materiais, porque o astral é um plano material, mais sutil do que este. mas são outras leis. Então, as coisas decorrem diferentes. O que aqui pode ser um obstáculo, por exemplo, nós não podemos atravessar esta parede, não é? Nós temos que sair pela porta. No plano astral, o nosso corpo astral atravessa essa parede tranquilamente, sem nenhum choque. É um plano diferente, são leis diferentes, são dimensões diferentes. E isto foi mostrado para esta pessoa. E uma pessoa diz que na Índia há relatos da presença no plano físico de um ser conhecido como Babaji. Fala-se da presença dele em diferentes momentos da Índia. E a pessoa pergunta, há algo que possa ser falado sobre a presença ou a missão desse ser entre nós na Terra? Bem, existem seres muito avançados que não têm origem terrestre. E não tendo origem terrestre e sendo muito avançados, sendo seres de outros planos, eles podem formar um corpo, viver aqui um tempo e quando não tem mais que viver, quando termina a tarefa, dissolve aquele corpo. Então é como se aos olhos humanos o ser apareceu sem explicação, sem ter história terrestre antes, e desapareceu também, sem se saber como. Isso aconteceu várias vezes no planeta, na superfície do planeta, e a humanidade percebeu, notou bem a presença desses seres. E um deles foi este que na Índia é chamado de Babaji. E Babaji aparecia na Índia a distância de muito tempo, sem ninguém saber o que aconteceu naqueles intervalos. Yogananda, na sua autobiografia, fala de Babaji, de forma que quem quiser se inteirar mais destas coisas pode ler lá em Yogananda, que ele conhecia bem este assunto. Agora, para efeito de se dar uma explicação para povo, para as pessoas, se dizia que Babaji residia no Himalaia e por isso que ele desaparecia. Como ele residia no Himalaia, naquele tempo ninguém subia ao Himalaia, então Himalaia, para todos os efeitos, era lá que Babaji estava. Nunca ele apareceu assim ostensivamente, era sempre uma presença não muito oficial. Mas um pouco como Saint Germain na Europa. Quem estiver interessado nesse assunto pode ver em Yogananda, porque Yogananda gostava muito dele. Isto acontecia antes de 8 de 8 de 88. Depois as coisas foram mudando, mudou a dispensação, a hierarquia se elevou de plano, de forma que hoje, muito pouco provável, um ser da hierarquia vai caminhar por aqui. A hierarquia se elevou, mudou de plano, tudo subiu, e hoje a hierarquia pode não estar mais conosco aqui no plano físico. A hierarquia está conosco em nível de mônada, lá no nosso nível de mônada. Então, todos esses membros da hierarquia que a história da Índia, que o Oriente nos conta, e eles estavam aqui todos no plano físico, era quando a hierarquia estava também num nível mais próximo do plano físico. Mas hoje a hierarquia tendo se elevado, porque a hierarquia também evolui, a hierarquia se desenvolve, então como a hierarquia planetária evoluiu e mudou de plano, desapareceram os membros da hierarquia do plano físico. Passaram eles também para os outros planos. Nós estamos sendo muito trabalhados pela hierarquia hoje, não mais no plano físico. Estamos sendo trabalhados no plano da mônada, no plano monádico. E alguns estão sendo trabalhados também no plano da alma. Então é nos planos internos, é na alma e na mônada que nós hoje reconhecemos a hierarquia e que convivemos com ela quando temos que conviver. E uma pessoa diz que quando ela olha para o céu à noite, ela sente uma saudade infinita de algo que ela não sabe o que é, ou de alguém também que ela não sabe quem é. E quando comenta isso com seus familiares, eles ameaçam de levá-la para um psiquiatra. E ontem, ela acordou aqui, durante a noite, com esta mesma saudade. Mas só que aqui ela não estava olhando o céu. Ela não precisava olhar o céu para ter esta saudade aqui. Então, o céu nos inspira muito, não? Esse infinito, por isso que existem até exercícios espirituais, não? De nós deitarmos no chão e ficarmos olhando o céu à noite. O céu é muito inspirador. Agora, nós podemos ter a mesma inspiração sem fisicamente estarmos olhando o céu. É claro que certas experiências nossas, certas impressões nossas, a nossa convivência não com coisas que são mais elevadas, isso não são coisas para a gente ficar dividindo com os outros, ficar contando, não é, em família ou fora de família. Em geral, quando a gente fica falando muito nessas coisas, é porque não teve uma experiência real e verdadeira. Porque quando a experiência é real, quando a experiência é verdadeira, o último desejo que vem é falar naquilo. A experiência nos transforma tanto, a experiência nos coloca num plano tão diferente daquele em que nós estávamos, que a gente custa para imaginar que tem que falar da experiência. A experiência nos leva para um plano, além de palavras, além de descrição, além de vontade de contar para os outros. Então, quem fala muito das suas experiências pode estar imaginando coisas, pode estar sendo provado, não? De forma que esta pessoa teve isso cortado logo que ela falou, porque ou ficava quieta ou ia para o psiquiatra. De forma que é preciso resguardar essas coisas. Tudo aquilo que não é a vida normal, tudo aquilo que não é a coisa corriqueira, nós temos que resguardar. Nós temos que guardar de forma muito reservada tudo isso, para que essas coisas possam crescer dentro de nós. Ninguém tem uma experiência e a experiência acaba ali. A experiência continua. Aquilo foi um momento da experiência que a gente gravou. A experiência continua, a experiência prossegue nos trabalhando. De forma que quando você fala, quando você se expressa, é como se você fosse esvaziando aquilo. Você fosse esvaziando uma coisa que tem que ser concentrada, né? Uma coisa que tem que ser muito reservada. Agora, há certas experiências que nos cabe relatar para servir de orientação, ou para servir de inspiração, ou para servir de referência para os outros. Mas para relatar uma experiência, precisa realmente que se tenha um sinal interno muito claro e que aquela experiência tenha a ver com a necessidade do outro. Quando uma pessoa estava ouvindo uma música dessas que a gente toca antes da partilha, ela escutou uma voz que lhe disse: sua mãe não te ajuda, eu vou te ajudar. E ela gostaria de ter uma explicação a este respeito. Então, você relaxou, você se soltou um pouco enquanto ouvia a música, e no você deixar de ficar tensa, no você relaxar, emergiu um lado da sua personalidade que você não conhece. Às vezes a gente ouve uma música, não é só para se harmonizar. A gente relaxa e de repente emerge alguma coisa que a gente não conhecia. Foi o que aconteceu com esta pessoa. Então, um lado da personalidade dela, que ela pode nem ter consciência, não harmoniza com a sua mãe. Não harmoniza com a mãe. Então isso emergiu durante a distensão em que a pessoa entrou. E o que essa voz lhe disse foi: sua mãe não te ajuda, eu vou te ajudar. Desconfie dessas vozes, porque nenhuma voz interna, verdadeira e real, põe você contra um outro. Nenhuma voz interna faz isto. A voz interna seria bem outra neste caso. E não: sua mãe não te ajuda. De forma que aqui emergiu um lado da personalidade que foi bom você conhecer. E tome cuidado com ele. E uma pessoa diz que por mais que ele queira, que ele não consegue acreditar que Jesus foi crucificado. Que ele vê isso como uma manipulação política religiosa. E que ele tem esse problema. Tem muitos, né, que têm esses problemas com a vida de Jesus. Porque a vida daquele ser foi toda simbólica. E há fatos ali que não se deram no plano físico, que estão ali concatenados, ordenados, mas que se deram em outros planos, em outros níveis, não no físico. Esta parte da cruz, por exemplo, há muitas pessoas espirituais e cultas e que também veem isso de outro jeito. Não veem Cristo pregado na cruz no plano físico, como se diz. Não vê isso historicamente assim, mas vê isso de outro jeito. Porque aquilo que nós pensamos que aconteceu no plano físico pode ter acontecido nos planos internos do indivíduo, no plano interno da pessoa. E aquele símbolo da cruz, esta cruz que nós conhecemos, simboliza o relacionamento perfeito entre a existência material e a nossa vida interior. Então, um ser crucificado, do ponto de vista espiritual, não é um ser que está pregado na cruz com prego, sangrando e morrendo. Um ser crucificado é um ser que tem a relação da sua existência material com a sua parte espiritual, com o mundo interior e o mundo espiritual. Isso foi conhecido em todos os tempos, até que depois da história de Jesus, isto tenha mudado completamente de sentido. O que nós chamamos de crucificação é uma grande expansão de consciência. Não é nenhum ato da gente ser pregado na cruz daquele jeito. Então, a crucificação é uma grande expansão de consciência e é uma etapa pela qual todos nós vamos ter que passar. Quando formos mais evoluídos, nós vamos ter que passar pela crucificação. Isto é, nós vamos ter que unir bem perfeitamente todo esse sentido da nossa existência material com o sentido da nossa existência espiritual. Quando nós pensamos na cruz e sabemos o que é a cruz, ou usamos a cruz como exercício, imaginando a cruz e tudo, no passado havia mantras que a gente usava ao mesmo tempo. De forma que, tendo presente esta situação da cruz e entoando certos mantras, nós podemos facilitar para que esta situação se dê dentro de nós e para que a gente possa perceber esta situação. Os mantras que correspondiam a isso e que na época de Jesus e depois se conheciam, todos esses mantras se perderam. Não se encontram mais esses mantras. Eram mantras que os seres usavam para ajudar na própria crucificação, passavam por aquela expansão de consciência e depois o mantra não servia mais, porque o mantra era só para aquilo. Mas hoje, como nós lidamos com mantras, entre nós ressurgiu esse trabalho dos mantras, nós podemos eventualmente descobrir ou intuir um mantra para nos ajudar em certas expansões. Quando nós estamos para ser crucificados, nesse sentido, nós teríamos que cuidar da nossa harmonia e do nosso equilíbrio com todos os elementos desta terra, isto é, com a terra, com a água, com o fogo e com o ar. Isto tudo está ligado à cruz e é por isso que a cruz tem quatro braços. Então, para nós estarmos perfeitamente crucificados, para nós chegarmos a esta situação que nos permitirá dar um passo, então nós temos que estar em paz com tudo aquilo que diz respeito aos quatro elementos que se encontram neste mundo onde nós estamos. Portanto, uma cruz cósmica, que pode ter outra forma, porque esta cruz que nós conhecemos é a cruz terrestre, é a cruz de quatro braços, porque aqui existem esses quatro elementos básicos. Mas no cosmos, cruz pode ter outros sentidos, outras formas, não? Embora queira sempre dizer cosmicamente uma certa evolução, um certo trabalho na consciência. Quando nós trabalhamos com a cruz, isto é, quando nós estamos imaginando a cruz ou estamos eventualmente até cuidando deste assunto, nós temos um livro chamado A Cruz na Transição Planetária, de forma que há bastante trabalho que fazer em torno disso. Quando nós estamos fazendo este trabalho, uma das coisas que começam a acontecer são as forças do nosso plano material, as forças do nosso corpo material, enfim, todas as forças do mundo material vão tomando as posições corretas. Se são forças corporais, elas vão tomando as posições corretas no corpo. Se são forças externas que estão em volta de nós, elas vão também se posicionando harmoniosamente. Então é um trabalho com as forças, no fundo. E o nosso campo energético, a nossa energia, vai se tornando muito mais harmoniosa à medida que a gente vai entrando em contato com este símbolo. Uma posição nossa que corresponde ou que nos leva a essa crucificação é a posição de nós nos entregarmos à vontade superior. Vocês sabem aí pelos livros que Jesus na cruz teria falado: Pai, faça-se a tua vontade. Isto tenha ou não tenha sido falado, é uma frase muito exata para aquele momento. Porque a crucificação é realmente o final desta oferta a uma vontade maior. Então, quando nós nos ofertamos para uma vontade maior, quando nós estamos buscando uma vontade superior em nós, quando nós estamos invocando uma vontade superior em nós, na nossa linguagem, não quando nós estamos querendo saber a vontade da alma, querendo saber a vontade da mônada. Isto é uma atitude que vai nos levando à crucificação, que vai nos levando a essa harmonia com esses quatro elementos, não? E que tem no equilíbrio central desta situação a dissolução do ego, a dissolução desse núcleo material denso que gosta de fazer as coisas à moda dele, não? Então, nessa crucificação, é como se o ego se dissolvesse. E esse ponto de encontro dos dois braços da cruz, aquele centro da cruz, aquilo representa dentro de nós o ponto aonde o ego se dissolve, aonde o ego desaparece, e ficam os quatro braços. Esquecer de si é muito importante. Esquecer de si. Você tem esta ideia, este ideal, não? Você tem esta intenção de se crucificar ou de se deixar crucificar pela vontade superior. Você tem esta intenção, mas ao mesmo tempo você tem que estar esquecido de si. Porque a finalidade dessa expansão de consciência é a total dissolução do ego. Em seguida, vem outras expansões, mas que contam com a dissolução do ego. Então, o autoesquecimento, nós não estarmos nos idolatrando, nós não estarmos pensando em nós a todo momento e fazendo tudo em função de nós mesmos, não? Estarmos dando muita importância para os nossos problemas humanos, mentais, emocionais, etéricos, físicos, dando muita importância para isto, isto vai alimentando o ego e vai impedindo que você seja crucificado, vai impedindo que você chegue neste ponto, não? De ficar totalmente equilibrado, totalmente harmonizado com os seus planos internos e com seus planos superiores. O que essa expansão de consciência nos traz, isto é, depois de nós termos sido crucificados, o que isto nos traz é uma perfeita síntese, uma perfeita combinação de compaixão, de renúncia e de sabedoria. Então, nós não podemos chegar a uma verdadeira compaixão, nós podemos chegar a ter pena, a ter dó, a ter simpatia, a ter preocupação pelos outros, mas compaixão mesmo, para sentir o que é a compaixão, ter isto na alma, ter isto dentro do ser, nós precisamos de passar pela crucificação. E a renúncia também aí cresce muito, e a sabedoria. Então, para esses três estados, não, essas três situações, compaixão, renúncia e sabedoria, estarem bem vivos dentro de nós, existirem dentro de nós realmente, nós precisamos dessa expansão de consciência. E depois dessa expansão de consciência vem outras, não? Que são representadas pela ressurreição, que não é no plano material, não é, que é no plano espiritual e assim por diante. De forma que, se esta pessoa desistir de pegar as coisas ao pé da letra, quando se trata de coisas espirituais e quando se trata também da história dos indivíduos, desses indivíduos muito avançados, porque a vida desses indivíduos é sempre simbólica. Se numa vida simbólica se diz, por exemplo, que um indivíduo contraiu matrimônio, naquela vida não quer dizer que ele se casou com outro. Contrair matrimônio quer dizer outra coisa numa vida simbólica ou numa biografia simbólica. Quando se diz numa biografia simbólica que fulano teve muitos filhos, aquilo não são filhos como os nossos. Aquilo é outra coisa. Dentro daquele simbolismo, isto quer dizer outra coisa. De forma que essas histórias que nos contam de certos seres valem como história em quadrinho, nada mais. Não é o sentido do que foi vivido. E nós, às vezes, precisamos, necessitamos, não é, desse sentido interno, desse sentido real de certas vidas, para poder encontrar um sentido verdadeiro na nossa vida. Senão ficamos vivendo esta coisa humana que todo mundo vive, que a gente nem sabe para que é isso, não? Isso não tem sentido nenhum. Então, precisa que a gente descubra esses fatos simbólicos na vida de grandes seres para nós aprendermos a nos voltar para nós mesmos e buscarmos o que realmente a nossa vida está significando. Porque se eu nasci no Brasil, por exemplo, isso simboliza alguma coisa. Isso não tem importância nenhuma eu ter nascido no Brasil. O que tem importância é o que, que isto quer dizer. O que, que nascer no Brasil simboliza? Simboliza coisa muito diferente de nascer na Itália. É completamente diferente. Se você nasce no Japão, isto simboliza uma coisa e você precisa descobrir o que é. Não importa se você é japonês ou não, você tem que encontrar o simbolismo de ter nascido no Japão para você entender para que que você nasceu, o que é a sua vida nessa encarnação. Então tudo é simbólico e nós realmente estamos diante de tudo muito superficialmente. Mas essa pergunta serviu para chamar nossa atenção sobre isto, não? Então, se eu estou num corpo masculino, se eu tenho pele escura, se eu nasci com os olhos verdes, cada coisa desta é símbolo de algo. Eu não tenho olho verde gratuitamente, os meus olhos verdes simbolizam algo diferente de um olho castanho. Isto é outro símbolo. Então, eu tenho que aprender, eu tenho que ir entrando na vida simbólica. Eu tenho que ir encontrando o que, cada coisa da minha vida quer dizer para mim. O que cada coisa está simbolizando. Se eu uso óculos, isso está simbolizando alguma coisa. Eu preciso descobrir o que é que eu simboliza isto. Que é para eu poder viver, não de uma forma inteligente, que é para eu poder viver de uma forma real e não passar pela vida assim como todo mundo passa, que nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que simboliza ele estar num corpo físico, quanto mais o que simboliza estar num corpo feminino ou estar num corpo masculino. Tudo isso simboliza situações, situações reais, internas, situações universais, não representadas por todas essas situações nas quais aparentemente nós nos encontramos. Muitas reflexões, muitos ensinamentos poderiam nos levar para mais perto, não, dessas realidades. Nós temos na nossa lista de livros vários títulos que são muito distantes do nosso interesse atual, como Os Números e a Vida, Um Novo Impulso Astrológico. São livros distantes que a gente, mesmo que comece a ler, larga, mas nós temos elementos básicos para entrarmos em um certo simbolismo, para nos aproximarmos de um certo simbolismo. E isto não é só com a mente, não é com o intelecto que se faz. Isto é com todos os nossos corpos, com a nossa intenção, é com a nossa aspiração. Mas nós buscarmos estar diante dos símbolos, não? Dos símbolos. Se eu estou sentado neste banco, se eu estou com uma mesa diante de mim, se esta mesa está assim na minha frente, isto simboliza alguma coisa? Isso está me dizendo alguma coisa? Eu podia estar falando sem esta mesa na minha frente. Se esta mesa está aqui, o que que esta mesa simboliza? Eu preciso entender isto. Porque senão, até o fim da minha vida, eu vou estar atrás desta mesa. Porque eu não consegui entendê-la, eu não consegui entender que situação é esta. Então, você pode estar nas coisas simbolicamente, assim como as coisas estão, mas você está em outra. Ou você pode estar diante desses símbolos todos e pensando que são coisas reais, definitivas. São coisas efêmeras, passageiras, não? São coisas que nos acompanham por um certo trajeto. Mas ai de nós se seguramos essas coisas, se nos identificamos com essas coisas, se nos impressionamos com essas coisas, não? Então, Pai, faça a tua vontade. Isso é uma grande frase que nós teríamos que aprender a pronunciar, que teríamos que aprender a desejar que isto aconteça. Realmente desejar que não seja feita essa vontade do ego, mas que seja feita uma vontade maior. Nós temos que nos educar nessas coisas para chegarmos à experiência um dia. Nenhum de nós passou pela experiência de estar conscientemente vivendo a vontade maior. Então precisa chegar nesta experiência para saber realmente o que é a vida.